São 3 horas e 1 minuto e hoje, para nós, é um grande dia aqui para o Expresso. Recebemos a presença do ilustre senador e candidato ao Senado novamente, Álvaro Dias, do Podemos, que é historiador e professor. Está em seu quarto mandato, 3,5, vamos dizer assim, né? Porque teve um mandato que o senhor assumiu como governador de Estado, né? Em 1987 a 91. A luta contra a corrupção é uma das suas bandeiras, com destaque para a apresentação de projetos visando modificar a legislação penal e endurecer as penas para criminosos e corruptos. Primeiramente, senador, obrigado por participar aqui, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com os amigos aqui da Colmeia. O senhor sempre se fez presente em obras aqui no sul do estado do Paraná, demonstrando que conhece profundamente os anseios do nosso povo. O senhor poderia destacar algumas obras que o senhor teve participação aqui na região? Primeiramente, boa tarde.
Oi, boa tarde. É aquelas que são mais visíveis, né? Porque elas ficam aí com aquela casinha, o pessoal chama de casinha, né? Que é a placa da inauguração. É, nós temos várias aqui na região, Cruz Machado, pavimentação, até Santana, inclusive. Sim. Não só até Cruz Machado, depois prosseguimos. Até Santana, tem essa que vem a Malé, Paula Frontin, né, que é uma estrada muito importante também. Eu estou citando as estradas porque realmente é o que fica mais visível depois de tanto tempo, não é? Obviamente aqui ações na área da educação, na área da saúde, isso foi sem dúvida nenhuma o programa Paraná Rural, que atingiu todo o Paraná, né? Um programa modelo para o mundo, foi assim considerado pela FAO e pelo Banco Mundial, porque ensina a compatibilizar a convivência, né, da produção com a preservação. Claro. Isso hoje é muito discutido, porque a questão do meio ambiente é relevante, e acusam muito o Brasil de depredar o meio ambiente. Aqui no Paraná, nós demos lição, né? O Paraná, o povo paranaense, nessa integração, né, dos agricultores, uma demonstração de que o agricultor é um preservacionista e não um depredador, porque mais do que ninguém ele valoriza o solo onde ele pisa.
Com certeza.
Que tem que ser preservado, rico e fértil, e repassado às gerações futuras, que dele arrancarão, como nós, a sua sobrevivência. É claro que, por ter feito esse Paraná Rural, por ter convivido no interior com os agricultores, participado do chamado Dia do Campo, né, que a gente ficava, sim, lá o dia inteiro com os agricultores, vendo as práticas agrícolas. Eram 45 práticas agrícolas diferentes no programa Paraná Rural, né, além da curva de nível, plantio direto, os abastecedores comunitários, a recuperação das matas ciliares, a readequação das estradas rurais. Foram 12 mil quilômetros de estradas rurais readequadas no âmbito desse programa Paraná Rural. Então, realmente nós tivemos uma presença intensa em todos os municípios desse estado. E quando alguém diz assim, você já viu algum senador na sua cidade? Eu digo, olha, quando alguém chegou lá, eu já fui muitas vezes. Inclusive com obras, com ações, né? E aí eu digo, também eu completo, mas se o senador vai demais no seu município, manda ele embora, porque o lugar dele trabalhar é em Brasília. Exatamente, não é no seu município.
Né? Claro, claro.
Isso eu estou dizendo porque tem candidato ao Senado que fica cobrando isso. Você já viu algum senador na sua cidade? Bom, durante a pandemia seria impossível mesmo. Porque nós tivemos que ficar isolados em razão da pandemia, mas trabalhando muito por videoconferência. Foi o período em que o Senado mais produziu. O Senado bateu recorde de produção no período da pandemia, especialmente os projetos necessários para administrar esta situação difícil, aflitiva da população, com as pessoas não podendo ir trabalhar. Então foram projetos importantes como o Auxílio Brasil, que nós votamos favoravelmente. Inicialmente ele foi criado pelo Congresso, depois o governo sancionou e agora o Congresso aumentou para 600, o presidente concordou também. Aí tivemos outras ações mais recentes, não é? Como a redução do ICMS, dos combustíveis, para reduzir o preço da gasolina, certo, que nós também trabalhamos favoravelmente, esse auxílio de R$ 1.000 a caminhoneiros, também aos taxistas, exatamente em função desse momento em que se exige solidariedade, acima de tudo, a solidariedade.
É. Como o senhor já falou, o Senado é a casa da maturidade política. Precisa de tempo para atingir essa maturidade que só é conseguida com experiência do setor público e conhecimento no trato político, né? Que na sua essência é a busca de bem-estar da população. Vemos que nos dias de hoje essa busca está difícil, pois vocês sofrem muitas interferências dos outros poderes constituídos, né? Mesmo até por pressão popular também, que hoje em dia é fácil chegar ao senador, essas coisas, através das mídias sociais. É devido também à polarização que tem aqui no Brasil. Diante disso, como andam os trabalhos do Senado? São dias difíceis?
É, sem dúvida. E você colocou uma questão essencial, né? Que é a relação entre os poderes. É, para a população existe um conluio entre os poderes por causa do foro privilegiado.
Pois é.
E a razão disso tudo é porque os políticos, especialmente os políticos, ao invés de serem condenados, são absolvidos. Então, é uma coisa assim incrível, né? Terrível.
É.
O meu projeto, que acaba com o foro privilegiado, está parado na Câmara porque, infelizmente, há uma pressão até de fora. Dizem que a pressão é até mais do judiciário do que do próprio legislativo, para que o projeto não seja aprovado. Só falta, nós aprovamos no Senado, né, em 2017, 31 de maio de 2017 foi aprovado no Senado, dia 7 de junho chegou à Câmara. Está lá, está na gaveta do presidente da Câmara, pronto para ser votado em plenário. Basta uma sessão com duas votações. Aí acaba o foro privilegiado. O que é isso? Mais de 55 mil autoridades, há quem diga que já chega a 57 mil autoridades brasileiras, são protegidas por esse foro, que é um guarda-chuva para os ladrões do colarinho branco, os criminosos do colarinho branco. Por quê? Isto coloca os brasileiros em situações desiguais, de desigualdade. Não somos iguais,
claro,
perante a lei. Essa história que está lá no artigo 5º da Constituição é uma falácia, porque realmente nós não somos iguais perante a lei. Se colocam autoridades num patamar de superioridade.
É.
Então, esse é o nosso objetivo, acabar com o foro privilegiado, acaba esse conluio. Aí é evidente que vamos limpar uma parte da política, né? Certamente um terço já não estaria no Congresso hoje,
é.
Um terço dos políticos. Por quê? Porque condenados em primeira e segunda instância serão alcançados pela lei da ficha limpa e não poderão disputar eleições. Se isso estivesse ocorrendo, já não estariam lá. Estão porque isso ocorre. E há aqueles que disputam a eleição para obter o foro privilegiado. Não é para obter um mandato e atuar a favor do povo. É para se defender com o foro privilegiado. Então isso é essencial e muda bastante a relação entre os poderes, que é a sua pergunta, não é?
É.
A outra coisa, a gente é cobrado muito, aí você sabe disso, nas redes sociais. Por que nós não tiramos ministros do Supremo? Né?
Seria então, a minha próxima pergunta.
É, então eu já vou encaixar a resposta nela. Pois é, como é que eu posso, como senador, chegar lá no Supremo, arrebentar a porta
e
arrancar um ministro pelo colarinho e jogar pela janela?
Claro.
Não é possível fazer isso. Então, mas o tal impeachment de ministro, né? Então, o impeachment é uma prerrogativa do presidente da Câmara, do Senado, aliás, no Sim. caso do Senado. Cabe a ele instaurar o processo de impeachment. Se ele não instaura o processo, eu, como senador, nada posso fazer. Então, lá atrás, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo, eu liderei um grupo chamado Muda Senado, que pretendia instalar uma CPI lava-toga. O que seria isso? A investigação no Poder Judiciário. Para você reunir fatos determinados que justificassem o pedido de impeachment e deixasse o presidente do Senado numa saia justa. Ou ele apresentava o processo de impeachment, instaurava o processo de impeachment, ou ele seria execrado publicamente. Então, isso nós tentamos. Chegamos a conseguir o número de assinaturas depois. houve um trabalho de retirada de assinaturas e nós não pudemos instalar essa CPI. Mas eu recebi lá o Modesto Carvalhosa, por exemplo, que é um grande jurista, que levou o pedido de impeachment quando o presidente do Senado não recebia. Eu recebia como líder de partido e apresentava ao presidente do Senado o pedido de impeachment. Ocorre que ele chama a advocacia do Senado e diz, ó, não há consistência jurídica. Por isso que seria importante aquela CPI. De outro lado, a gente tenta alterar o regimento para poder recorrer ao plenário do Senado, mas não conseguimos também alterar o regimento. Então, o que, que nós estamos defendendo agora? É a mudança do método de escolha dos ministros do Supremo. Ao invés da indicação política, desse apadrinhamento, nós queremos a meritocracia. Por quê? O apadrinhamento coloca qualquer decisão de ministro sob suspeita.
Pois é.
Porque ele foi indicado politicamente. Então, ao decidir, fica a impressão que ele está retribuindo o favor que recebeu.
Fica devendo um favor sempre.
Está devendo esse favor, aí ele tem que dar resposta àquele que o indicou. Claro. Ao invés de olhar o povo, olha o padrinho. Não é? Isso é muito... Ao invés de olhar a Constituição, interpretar a Constituição, olha o padrinho. E aí, muitas vezes, rasga a Constituição para atender o padrinho. É. Por isso, se nós estabelecermos mérito como regra, e como é que faz isso? Eleição, elege... A magistratura elege um, Ministério Público outro, a advocacia outro, a lista tríplice vai ao presidente, que escolhe um, manda ao Senado, nós votamos, sabatinamos e votamos, e também definimos o mandato. A nossa proposta é essa, tem que definir a duração do mandato. Não a vida inteira, até ficar velho e tal. Não, o mandato, 8, 10 anos, vamos discutir isso. E com isso nós vamos acabar com a suspeita da parcialidade, né? E vamos melhorar a imagem do Supremo, recuperar a credibilidade, porque é uma instituição importante, a democracia, né? Essencial à democracia. Tanto é que eu sempre digo, nós podemos condenar, criticar, condenar, se for possível, até tirar de lá um ministro do Supremo, porque eles são passageiros, são transeuntes, são episódicos, são substituíveis. A instituição, não, ela é permanente, é definitiva, é insubstituível, porque é essencial à democracia. Então, nós temos que respeitar a instituição. Esse tem que ser o nosso trabalho, é nessa direção que nós vamos caminhar agora também, vamos continuar, né? Uhum. Porque a gente já está insistindo nisso e não podemos desistir, temos que continuar tentando.
Como a gente vê, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os que mais estão se metendo nos outros poderes hoje em dia, como o senhor falou.
A toga faz mal a algumas pessoas, né?
Então, como assim, maus exemplos a gente está cheio. Exato. Aí dessas interferências que eles fazem, muitas vezes arbitrárias, né? Não tem como o Senado somente dar um... deixa para nós, ou então fica aí no teu lugar que o resto a gente faz. Como, por exemplo, nós tivemos de exemplo aquele trabalho que foi feito em cima dos empresários aqui do Brasil.
Recentemente.
Recentemente tivemos também aqui a decisão do piso salarial da enfermagem, que foi retirada agora.
Exato, olha.
Parece que.
Essa é uma decisão, inclusive, de frente, monocrática, né? Que não vai nem para o pleno, não vai nem para o plenário do Supremo. Um ministro só decide isso. A gente tem tentado, até o senador Eurovício Guimarães apresentou um projeto que impede decisões monocráticas, que não foi aprovado. O próprio Senado rejeitou, né? Então, veja, nós ficamos em minoria, aí foi por poucos votos. Vamos continuar tentando, não é? Porque já impediria uma decisão como essa do ministro Barroso sobre o piso da enfermagem. Que eu, inclusive, ontem no Twitter coloquei a minha posição contrária a essa decisão. É uma lei que nós aprovamos, a lei tem que ser respeitada. Você pode dizer que não há condições dos hospitais pagarem esse piso salarial, então tem que vir a alternativa de solução, que seria, é simples, seria a atualização da tabela do SUS, que está defasada. Como é que você pode pagar R$10 por uma cirurgia, R$7 uma consulta médica? É. Isso não existe, né? Eu fui lá no Hospital do Câncer, por exemplo, como eu fui a semana passada em Umuarama, o OPECAM, 95% do atendimento é exatamente SUS. Não tem dinheiro. E não é suficiente o dinheiro que o SUS paga. Aí tem que buscar na comunidade, tem que buscar recursos, não é? Então, se houver uma atualização da tabela do SUS, nós resolvemos esse problema também das enfermeiras. Os enfermeiros são essenciais, salvam vidas. Sim. Nós temos que reconhecer o esforço desses profissionais. A pandemia foi um exemplo, claro, não é? O heroísmo, até porque colocando a própria vida em risco para salvar a vida dos outros. É. Como é que eu posso deixar de votar favoravelmente a valorização desse profissional? Agora, cabe ao governo buscar a alternativa para dar sustentação a essa lei. É a atualização da tabela do SUS. Não é uma coisa complicada. Isso é prometido. Todas as campanhas prometem isso. Eu mesmo, quando fui candidato a presidente, prometi. Mas se fosse eleito presidente, eu cumpriria. Porque eu estou acostumado a cumprir muito mais do que prometo. Eu fazer muito mais do que eu prometo. Neste caso, eu tenho priorizado a saúde. Você vê, nos últimos anos, mandei para o Paraná de emenda parlamentar mais de R$100 milhões. Mas isso é pouco diante dos projetos que nós apresentamos e aprovamos na área da saúde, né? Claro. Eu tenho feito isso. Agora, como é que nós vamos resolver esse problema das enfermeiras? É suspendendo a lei? Não. É buscando a forma de pagar esse salário, né? É claro, a Santa Casa, os hospitais filantrópicos não possuem condições. Mas por quê? Porque são incompetentes? Não. Não possuem condições porque a tabela do SUS está defasada. E o atendimento é universal. O SUS atende a todas as pessoas. Todas as pessoas que procuram o SUS são atendidas. Claro. Agora, com essa tabela, tem 20 anos de atraso, de defasagem. Então é preciso corrigir a tabela. A atualização da tabela resolve também esse problema das enfermeiras e dos enfermeiros. Porque a saúde do povo é a suprema lei. Está escrito lá, na Secretaria de Saúde do Paraná, em Curitiba. É preciso respeitar esta frase. A saúde do povo é a suprema lei, tem que ser para valer, não apenas na frase escrita.
É verdade. E mudando agora um pouquinho de saco para mala, que a gente poderia ficar a tarde inteira conversando, o senhor tem assunto que não acaba mais, mas eu só queria pedir para o senhor, assim, nesse sentido de abuso de autoridade, vamos dizer assim, como o senhor vê, então, essa operação da Polícia Federal, que nesse sábado visitou o comitê do candidato a também senador Paulo Martins e também a casa do candidato Sérgio Moro, para busca e apreensão de santinhos que estavam apenas com a impressão incorreta, segundo informações, né? Talvez uma reunião com a organização da campanha poderia resolver esse problema, mas escolheram a espetacularização, transformar em um evento.
Fizeram para que bem danado para os candidatos, né?
Para que o Sérgio Moro virasse.
Eu queria que eles tivessem invadido a minha casa, porque acho que eu estava no Jornal Nacional também.
Pois é,
né?
Pois é.
Isso aí é uma bobagem, né? Que lamento que isso tenha ocorrido, não concordo com isso. Tem coisas piores aí.
Claro,
não é?
Com certeza.
Acho que isso aí é uma bobagem que só promove o candidato. Até dá a impressão que foi algo armado para promover os candidatos.
É,
né?
Todo
dizia
mundo
foco.
Fala,
tem problema de corrupção no país.
Acho outro problema.
Aí você dizia o foco, não é? Dizia o foco. Vai discutir o tamanho do nome do suplente. Enfim, a Justiça Eleitoral não tem culpa. Eu acho que alguém requereu, tem que fazer isso, é da lei, é da legislação. Mas, infelizmente, isso foi feito, a meu ver, de forma abusiva. Não, acho que não há necessidade disso, é muito pequeno. Os problemas do país são maiores. Vamos dar prioridade aos fatos que interessam à população.
Sim.
Aliás, viu, uma decisão
sim.
Em matéria de eleição Quem decide é o eleitor, não é o juiz.
Com certeza.
É, o magistrado soberano é o povo. Eu quero decisão nas urnas e não na justiça.
Isso mesmo. E dando mais uma esticada nesse assunto aqui, talvez o senhor não fique muito agradável, mas nesse sentido, assim, quando o Sérgio Moro saiu para deputado, já que ele não conseguiu ser candidato a presidente, né, a governador de São Paulo, ele veio para deputado. Assim, o senhor se sentiu meio traído pelo Sérgio Moro, visto que o senhor foi o padrinho político dele?
Olha, eu vou citar uma frase aqui que eu gosto bastante. Eu não sei de quem é, não. Não é minha, não. Mas eu repito. O esquecimento é a maior vingança. E pode ser também o maior perdão, não é?
Claro.
Então, interpretem da forma que quiserem. Como vingança ou como perdão. Mas eu não falo dos meus concorrentes. São 9.
Claro.
Eu teria que falar de 9, né?
Sim,
então,
sim.
Então, não falo nenhum deles. Eu coloco todos no mesmo patamar. Não distingo um dos outros e também não desconstruo. Quem tem que julgar? A população, não eu. A população julga os candidatos, eu não julgo. Então, eu não. Quando um jornalista né, me pergunta sobre claro. Essa matéria, eu frustro o jornalista, porque eu não estou respondendo
não, tá no
mesmo.
Seu direito,
né?
Tá no seu direito.
Exatamente, o jornalista tem que perguntar, é competente a pergunta. Agora, eu, por respeito às pessoas, não é por respeito claro. Aos candidatos, aos políticos, é por respeito ao eleitor, aos paranaenses, por respeito a eles,
claro.
Eu evito desconstruir o adversário ou os adversários. Né? Uhum. Então, eu quero pavimentar a minha estrada até a vitória pelos resultados do meu trabalho, né? Pelo rol de realizações que eu posso apresentar e não pelos defeitos dos meus adversários. Então, não vou desconstruí-los para ganhar voto. Eu só quero ganhar voto por mérito, né? Pelo que eu já fiz
com
e aquilo que eu posso fazer.
Com certeza. Agora, a última pergunta, porque o nosso horário já está acabando aqui, e eu queria pedir assim, para o senhor falar sobre, como eu falei antes, assim, o meio político está cheio de maus exemplos e bons exemplos também.
Exato.
O senhor acha que a classe política está desgastada suficientemente para a gente não poder dar a volta por cima com esse sistema que está vigente hoje em dia?
É muito desgastada. Por isso que eu digo sempre que eu prefiro caminhar muitas vezes quase só, com poucos ao meu lado, do que com grande parte da classe política. O desgaste
Exatamente.
É grande. Mas nós não podemos desistir do país, não é?
Claro.
E temos que mudar esse sistema. Mudando o sistema, nós melhoramos a política. Quando se fala em reforma política, vai lá para o Congresso e aí fazem remendo à coxa de retalhos. E quase sempre para beneficiar os detentores de mandato. Eu sou um detentor de mandato, mas eu não quero ser beneficiado. Eu quero que todos sejam iguais. Então, se você faz uma legislação para beneficiar quem já está lá, você está evitando a oxigenação da política. Por isso, quando eu falo em refundação da República, envolve muita coisa. Inclusive a reforma política, a mudança do sistema, a discussão de, por exemplo, quantos senadores devemos ser, quantos deputados devemos ser. Devemos ser todos estes ou menos, não é? Então, eu advogo uma redução, enxugamento, não só a economia, mas qualificação, vai
Sim.
melhorar a política do país. Então, nós temos muito a fazer. O nosso tempo aqui é escasso, poderia dizer muito, mas a verdade é que estas reformas são essenciais e, obviamente, elas realizadas significarão uma mudança desse sistema. Abertura para, evidentemente, melhorar a atividade política no país.
Claro.